Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. A gente abre as dicas de leitura de hoje com duas leituras fortes e imperdíveis. Leituras que falam de violência, paixão, mas também de recomeços. Vamos saber que livros são esses com a Júlia Fernandes.
Oi, gente! Eu sou a Júlia Fernandes e hoje eu trago duas sugestões bem diferentes, mas igualmente envolventes. A primeira é um clássico da literatura brasileira que continua atual e necessária. E a segunda é um romance moderno, divertido e com aquele toque de tensão romântica que a gente adora. A primeira dica é para quem curte histórias fortes, com crítica social e um olhar afiado sobre as relações de poder entre homens e mulheres. O livro se chama A Mulher dos Olhos de Gelo, assinado por Crisantemi, pseudônimo da jornalista carioca Cecília Moncorvo Bandeira de Melo. A obra foi lançada pela primeira vez em 1935 e acaba de ganhar nova edição pela editora Janela Amarela. A narrativa acompanha Maurício de Alencar, um ex-militar preso pelo assassinato da esposa. Do cárcere, ele entrega a um amigo médico o diário em que tenta justificar o crime, sempre se colocando como vítima de um casamento infeliz. Mas o que parece ser apenas um desabafo logo revela algo muito maior, uma crítica corajosa ao machismo estrutural e à forma como a sociedade trata os chamados crimes passionais. Mesmo com quase 100 anos, essa história continua perturbadora e muito atual. Crisantemi, como uma escritora provocadora, escancara as raízes profundas da violência contra a mulher e do feminicídio. A Mulher dos Olhos de Gelo é leitura essencial para entender o passado e refletir sobre o presente, para que a gente não repita os mesmos erros do futuro. Agora, se você quer uma leitura leve, divertida, mas cheia de emoção e cenas quentes, a dica é O Roteiro do Amor, da escritora e roteirista Rai Tavares, publicado pela Verus Editora. A história começa quando Verônica Nakamura, uma autora super dedicada, precisa salvar a adaptação do seu livro para o cinema. Para isso, ela é obrigada a conviver com Daniel Ortega, um roteirista experiente e, digamos, bem arrogante. Os dois passam um mês juntos numa mansão em Atibaia para alinhar o roteiro da história e, claro, muita coisa vai acontecer entre cafés, provocações e mergulhos na piscina. O resultado é um romance com clima de bastidores, cenas quentes e uma boa dose de maturidade emocional. O Roteiro do Amor fala sobre abrir mão do controle e deixar o coração escrever a própria história, mesmo que ela fuja do roteiro original. E essas foram as dicas de leitura de hoje aqui no Autores e Livros. Espero que tenham gostado. Você encontra esses dois livros nas livrarias, na Amazon e demais portais da internet. Eu, Júlia Fernandes, fico por aqui. Até a próxima!
Valeu pelas dicas, Júlia. São muito, mas muito boas mesmo. Eu estou terminando de ler O Roteiro do Amor e posso dizer que realmente é uma leitura muito gostosa e divertida. E já separei A Mulher dos Olhos de Gelo para ler na sequência. Agora, a gente traz uma dica de um livro que traz reflexões sobre a existência e o poder da escrita. Com bom humor, lirismo e uma dose generosa de metalinguagem, o escritor e professor Paulo Penacenses mistura prosa, poesia e esperanto em Rabiscos Poéticos de um Sem Noção, O Avesso do Percurso. Nascentes traz de volta o personagem do Varlino Mendes, um escritor, jornalista e bon vivant que escreve por necessidade vital, mas sem garantias de ser lido. Dovalino, que apareceu pela primeira vez no livro Percursos às Avessas, retorna agora mais velho, com 70 anos, mais irônico e ainda mais questionador do que no romance anterior. Na obra, nosso protagonista reflete sobre a existência, o envelhecimento e o papel do poeta em tempos de pressa e inteligência artificial. Ser poeta, afinal, é um ato de resistência ou de teimosia? Com uma estrutura híbrida, em 20 capítulos, o autor brinca com os limites entre romance, conto e poesia. A narrativa costura reflexões e epifanias com citações de Caetano Veloso, Milton Nascimento e Chico Buarque, abrindo espaço para devaneios e libertações criativas, tudo sem filtros. Publicada pela Um Livro, a obra tem 103 páginas e está disponível em plataformas como a Amazon e também no site da editora. Para quem busca uma leitura provocativa, sensível e cheia de referências à cultura brasileira, Rabiscos Poéticos de um Sem Noção é uma excelente pedida. Mudando de gênero, eu falo agora de um livro que fala sobre o papel das mulheres na história da Igreja. Por séculos, as mulheres foram empurradas para os bastidores da história cristã. Na Bíblia, os holofotes costumam estar sobre os homens. Jesus, os 12 apóstolos, os patriarcas, mas e elas? Onde estão as mulheres que ajudaram a construir a fé cristã? É essa pergunta que a antropóloga e historiadora das religiões, Lidse Meyer, busca responder no livro Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da Igreja. A obra resgata o protagonismo feminino nas origens do cristianismo e faz um convite claro. É hora de desconstruir as interpretações misóginas que, por tanto tempo, foram normalizadas na leitura dos textos sagrados. Maia se debruça sobre passagens bíblicas e registros históricos, analisando o contexto social da época de Jesus. E o que ela encontra? Mulheres que foram muito mais do que coadjuvantes. Maria, Marta e Maria Madalena, por exemplo, atuaram no cuidado pastoral, no ensino, nas visitas a doentes e na organização da vida comunitária. A autora também revela um dado surpreendente. Ao contrário do que muitas interpretações sugerem, até o apóstolo Paulo, frequentemente associado a discursos conservadores sobre o papel feminino, confiava a liderança de igrejas a mulheres. Um exemplo claro aparece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 40, quando cita a liderança de Priscila, que junto com Áquila, abrigava uma igreja em sua própria casa. Mais do que um resgate histórico, Cristianismo no Feminino provoca uma reflexão urgente sobre o presente. Para Lidse Meyer, se o mundo mudou, a Igreja também precisa caminhar junto, rompendo com estruturas patriarcais que ainda limitam a atuação das mulheres a funções restritas. Segundo ela, é preciso abrir espaço para que elas estejam onde sempre estiveram desde os primórdios, na recepção, no ensino, na evangelização, muito além da cozinha. O livro é enriquecido com ilustrações de artistas renascentistas que, assim como as personagens bíblicas, lutaram por espaço e reconhecimento em uma sociedade dominada pelos homens. Leitura indispensável para quem quer entender a história da fé cristã por uma perspectiva mais justa, inclusiva e fiel aos próprios ensinamentos de igualdade e amor. E eu fecho as dicas de leitura com um livro que busca mostrar caminhos e estratégias para um dilema. Como ser ouvido sem invadir ou sobrecarregar o público com excesso de informações. No mundo das notificações infinitas e da atenção cada vez mais escassa, Christian Rosas, o Crocas, lança seu primeiro livro, Parem de Me Interromper, Estratégias de Comunicação na Era da Distração, uma publicação da Citadel Grupo Editorial. Com mais de 25 anos de experiência em comunicação, o autor reúne vivências como CEO do Porta dos Fundos, estrategista do Facebook e gestor de nomes como Gilberto Gil e Marisa Monte, para propor um novo jeito de dialogar com o público. A obra traz uma reflexão provocativa sobre como marcas, criadores e profissionais podem capturar a atenção das pessoas sem sobrecarregá-las. Em vez de apostar no grito mais alto, Crocas defende a autenticidade, a conexão real e a inovação narrativa como caminhos para se destacar em um cenário saturado de estímulos. Crocas, fala mais desse livro para a gente.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Eu sou o Christian Rosas, muita gente me conhece como Crocas, e eu estou passando aqui para contar um pouco sobre o meu novo livro, Parem de Me Interromper, Estratégias de Comunicação na Era da Distração, pela editora Citadel. A ideia desse livro nasceu de uma inquietação real. A gente vive num mundo em que tudo parece querer a nossa atenção o tempo todo. São notificações, anúncios, reuniões, distrações, e no meio disso tudo, o nosso desafio é entender como se comunicar de uma forma relevante sem interromper as pessoas. Nesse livro, eu fui buscar respostas lá no passado, em histórias que mostram como a atenção sempre foi um ativo valioso, desde os discursos lá de Cícero em Roma até os vídeos atuais no TikTok. Eu falo de contexto de comunicação, narrativa, tecnologia e, principalmente, de como a gente pode conquistar a atenção de um jeito mais humano. Quem lê vai encontrar reflexões, dados e provocações sobre como políticos, profissionais da comunicação, marcas, criadores e qualquer pessoa que precise se comunicar pode fazer isso com mais autenticidade, sem precisar interromper o outro para ser ouvido. Então, ó, parem de me interromper, já está disponível nas principais livrarias do Brasil e também na Amazon.com. Espero que você goste.
Parem de Me Interromper é um livro ideal para profissionais de marketing, criadores de conteúdo e leitores curiosos sobre os bastidores da cultura digital. À venda na Amazon e nas principais livrarias do país. E é hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Afonso Henriques Neto.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Hoje o Encanto de Versos traz para você obras do poeta mineiro Afonso Henriques Neto. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde nasceu em 1944, Afonso Henriques Neto estreou na poesia em 1972 com o livro O Misterioso Ladrão de Tenerife, obra pertencente à chamada Geração Marginal. Dele selecionei para você Poema. A paisagem não vale a pena. Pesa dizê-lo assim, tão duramente, mas o que posso fazer contra os mascarados que penetraram os altos muros e agora coabitam os aposentos desolados? Já não vale a pena amanhã. Os embuçados chegaram em surdina e foram destroçando todos os pilares, todas as primaveras, as lúcidas esperanças, vultos tão horrendos que paralisaram o dia. A noite não significa mais nada. As casas dormem e não significam nada. O vento cortou-se em mil fatias de desespero. Que dimensão canta, além da treva, a face repousada, os olhos claros? Em 1975, Afonso Henriques Neto lançou Restos e Estrelas e Fraturas. Em 1981, veio a lume Ossos do Paraíso. Em 1985, foi a vez de Tudo Nenhum. E 10 anos depois, Abismo de Violinos. Em 2023, a editora Sete Letras publicou Eixo de Abismo, coletânea que reúne num único volume a obra poética produzida ao longo de 6 décadas por Afonso Henriques Neto, incluindo uma seleção de poemas inéditos compostos entre 1960 e 1970 e outro de cunho satírico publicado em 2005. Sobre o próprio ofício, escreveu Poeta. A leste nasço, sonhado em palavras. Ao norte cresço, crucificado em palavras. Ao sul esmaeço, alucinado em palavras. Ao oeste esqueço, secreta galáxia. Para fechar nossa homenagem ao poeta mineiro Afonso Henriques Neto, ouça agora das Opacidades Urbanas. Há um silêncio tão terrível, tão devastador sob o arruído azucrinante da cidade, que é sempre melhor ampliarmos a catástrofe sonora, a propagação alucinada das imagens ao máximo grau possível, a obscenidade absoluta, e assim afastarmos o vácuo, e assim evitarmos o congelamento do sangue e do espírito pelo silêncio infinito, pela boca vazia de palavra e sentido, pelo universo cego a pulsar, em demência estática, na carne das pedras mais fundas, no carvão dos alicerces inenarráveis. Agora deixo você na companhia de Vander Lee, interpretando a canção dele, Obscuridade.
Passei pelo mundo sem ser percebido, ouvindo a tudo e a nada dando ouvido. Segui pelo caminho que tinha à minha frente, mas não encontrei a estrada desejada em minha mente. Passei pelo mundo sem ser percebido, ouvindo a tudo e a nada, dando ouvido, segui pelo caminho que tinha à minha frente, mas não encontrei a estrada desejada em minha mente. Nada fiz que aos outros tivesse interessado. Tudo que fiz foi por dever ou acovardado. Por nada tive paixão, mas nada fiz por ódio.
E com a poesia do Encantos Diversos, a gente encerra essa edição do Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Daniel Leite e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.